Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Tem como objetivo principal ouvir um conjunto de entidades sobre o cadastro, sobre o processo legislativo em curso, nomeadamente o projeto de lei nº 300/13 da 2ª Sessão Legislativa, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP, que criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Nós temos vindo a fazer várias sessões sobre esta matéria. Hoje dedicamos amanhã a ouvir vários especialistas ligados à nossa universidade relativamente a esta questão do cadastro. São, penso que, essencialmente geógrafos. Não é geógrafo. Portanto, o objetivo é precisamente ajudar-nos a refletir neste processo legislativo sobre eventual implementação do cadastro no nosso país. Eu queria começar por agradecer a presença dos nossos convidados, o professor Mário Val, diretor científico do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, o professor Dr. José Manuel Simões, presidente do Conselho da Escola do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, do IGOT, da Universidade de Lisboa também, o professor Rui Pedro Julião, coordenador executivo do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, e o professor Frederico Moura Içá, do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Políticas do Território da Universidade de Aveiro. Muito obrigado pela vossa presença. Sabemos que é sempre um esforço grande ter que interromper a atividade académica para participar nestes eventos, mas, como compreenderão, para nós é muito importante poder contar com as vossas opiniões, as vossas sugestões e os vossos contributos para este processo legislativo que encerra bastante complexidade técnica também e, portanto, consideramos que era essencial poder ouvi-los. Bem, de qualquer modo, nós queríamos tentar simplificar o mais possível esta audição, portanto, esta a grelha da audição que vamos propor é que haja uma intervenção inicial de cada um dos nossos convidados de 7 minutos e que depois os grupos parlamentares possam intervir, colocar questões, dar opiniões, se assim o entenderem, 5 minutos cada um, e depois então daríamos novamente a palavra aos nossos convidados para uma intervenção final de 5 minutos cada. Pedimos desculpa pela esta exiguidade de tempo, mas os tempos parlamentares são todos eles muito exíguos e, portanto, tem que ser assim. Bem, como sabem, nós estamos a discutir precisamente em especialidade nesta comissão o projeto de lei 300/13 do PSD e do CDS relativo ao cadastro. Queria, no entanto, informar-vos, aliás, na carta que vos foi enviada, foi também referenciado que, entretanto, o Governo tem em debate público uma proposta sobre cadastro simplificado. O objetivo desta audição é, essencialmente, ouvir-vos sobre as propostas do CDS e do PSD. No entanto, se assim o entenderem, poderão também abordar a proposta do Governo sobre cadastro simplificado, que vem englobado num pacote florestal, que tem um conjunto de outros diplomas que estão também em debate. Bem, vamos então dar início, talvez começando aqui pelo professor Mário Val, que está aqui mais perto. Muito obrigado, professor Mário Val, faz favor.
Muito bom dia. Cumprimentar o senhor Presidente desta comissão. Muito bom dia, senhores deputados, e dizer que é com muito gosto e prazer que estou aqui para ajudar discutir esta proposta, projeto de lei que criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Enfim, atendendo à exiguidade do tempo que temos, não penso que podemos dispensar do interesse e da utilidade que tem a existência de um cadastro. Acho que isso podemos todos nós facilmente partilhar. E, portanto, irei muito rapidamente ao comentário, que diria que tem três pontos apenas. Este sistema nacional que temos aqui não integra ainda os prédios do domínio público do Estado. Eu começaria precisamente por este ponto, porque do domínio público. do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais, que aparentemente as suas especificidades justificariam um regime próprio do registro. Portanto, a primeira pergunta, e atendendo à importância que do solo que está em propriedade do Estado, ou da autarquia, ou de autarquias locais ou outras entidades, a primeira pergunta seria se a promoção deste cadastro não deveria, desde logo, também integrar aquilo que é o domínio público. Alguns dos problemas que temos de ordenamento do território não também envolvem alguns conflitos com parcelas, propriedade do Estado. E, portanto, até podemos levantar aqui algumas questões se haveria agora que discutir, não diria a legitimidade, mas pelo menos... Porque é que exigimos estamos a exigir o levantamento cadastral e registro, mas ao mesmo tempo o Estado não faz nem o seu registro e, portanto, provavelmente teríamos também que avançar em simultâneo, não sei exatamente se neste registro, mas seria importante considerarmos também o cadastro dos prédios de domínio público e privado do Estado. Portanto, este era o primeiro ponto e reflexão que gostaria de fazer. Portanto, digamos assim, é mais uma questão de princípio entre o público e o privado. Não é necessariamente um aspecto técnico do próprio projeto de lei. Relativamente ao projeto, às questões mais técnicas, teria aqui algum, sobretudo o artigo 22º, onde temos operações simples e operações sistemáticas de cadastro predial. Parece-me que nós podemos e é expectável considerar que nas áreas mais dinâmicas, talvez as áreas urbanas, onde os processos de transformação de uso do solo são mais, são dinâmicos, aí poderemos imaginar que vamos ter um registro dinâmico e, por isso, relativamente, vamos com facilidade atualizando esse registro. E, portanto, aqui a questão que posso aqui levantar é que, nas áreas menos dinâmicas, podemos perguntar qual é o interesse e os recursos que os municípios têm para fazer eles o seu cadastro. Isto é importante para uma parte do nosso território, tem uma dinâmica de transformação do uso do solo relativamente lenta e, portanto, não veem assim podemos ter uma parte do cadastro que não vai mudar, vai ficar tal como está, não vai ser atualizado, não vai ser levantado, porque não há dinâmicas de transformação. O princípio dos municípios nestas operações poderem atuar é interessante, mas tem um custo. E este custo, perguntaria se o Estado, a Administração Central, não deveria, de alguma maneira, apoiar parte dos custos deste levantamento cadastral, sobretudo nestas áreas de baixa densidade, não é? Temos uma unidade de missão para os territórios de baixa densidade, para o interior, provavelmente poderia fazer sentido. Bem sabemos que um cadastro atualizado pode ter benefícios em sede de IMI, que é necessariamente uma receita municipal, mas temos áreas relativamente adormecidas do nosso país, não há nenhum incentivo extraordinário para se fazer uma atualização do cadastro, porque isto tem realmente custos e, portanto, essa... Depois invocam-se outras entidades, não é muito clara qual é a sua natureza, são parcerias, não se entende bem neste artigo esse elemento. Poderíamos até pensar, embora haveria agora que discutir a vocação e as competências, se este tipo de cadastro nestas áreas de menor baixa densidade poderia ter alguma dimensão intermunicipal, alavancando-se em comunidades intermunicipais. Enfim, mas isso seria provavelmente uma questão que levantaria outros assuntos de natureza jurídica que não serão fáceis de resolver. O último ponto, tinha mais dois, mas vou ao último, estou ali a ver os meus, devem ser os meus minutos, imagino, e portanto é a questão mais, digamos, profissional e dos técnicos profissionais. Podem realizar os trabalhos de cadastro técnicos, portanto haveriam que se credenciar esses técnicos. E há toda uma discussão com vários grupos profissionais, há formações na área, evidentemente a geografia também tem algum componente, mas penso que aqui os meus colegas poderão abordar esse assunto. A pergunta aqui seria, vamos seguir um modelo de lógica de mercado livre? E a lógica de mercado livre poderia ter aqui um paralelismo com, por exemplo, o que se passa com a certificação energética, onde o que se verifica neste momento é uma certa concorrência muito aguerrida, com reflexos, diria, preocupantes na qualidade do trabalho, ou teremos um preço, uma definição qualquer de regulamento sobre o custo dessa, relacionado com essa atividade. No fundo, uma referência do serviço em vez de ser um mercado completamente livre. O mercado livre muitas vezes resolve os problemas, outras vezes, neste caso de eficiência energética, haveria que fazer essa comparação. E para já, se o que me ocorre...
Muito obrigado. Muito obrigado, professor Mário Val, pela sua intervenção. Passava então agora a palavra ao professor José Manuel Simões. Faz favor.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente os membros desta Comissão Parlamentar, agradecendo pessoalmente e institucionalmente, em nome do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, o convite para estarmos aqui representados. Eu gostava, apesar de tudo, apesar de todos reconhecermos a importância do tema e do instrumento, que é a criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral, começaria por dizer que, de certo modo, nos deve envergonhar não termos ainda, de facto, um sistema deste tipo. Mesmo quando foi criado já há cerca de 10 anos, foi lançada a ideia do Sinergic, já Portugal era um dos 6 países da Europa dos 15 que não tinha um sistema deste tipo, e mesmo na Europa dos 20, da Europa dos 15 era o único que não tinha um sistema deste tipo, e no quadro da Europa dos 25 era, de facto, um dos 6 que não tinha um sistema deste tipo. Naturalmente, eu não posso deixar de realçar, embora de uma forma introdutória, a importância e a pertinência que ele tem, a utilidade que ele tem, que é para a administração pública aos diferentes níveis, tendo em vista as várias tomadas de decisão pública, elaboração e implementação de estratégia, de programas, de planos, de projetos, desenvolvimento territorial, ordenamento território e urbanismo, aí estamos de acordo. Para os cidadãos, é também um instrumento fundamental que termos uma base atualizada e consensualizada e georreferenciada a registro dos seus bens imóveis, para os agentes económicos, é outra componente, que podem, é outra vertente, que podem passar a ter, de facto, uma base atualizada de informação de grande relevância para os seus investimentos e decisões locativas. E para os planeadores, é também nessa posição que eu me coloco, e investigadores, que podem, de facto, finalmente passar a ter referenciais territorializados seguros para analisar e avaliar o território. Nós sabemos que a cobertura, de facto, é muito deficiente, não tanto em número e, sobretudo, a norte do Tejo. Sabemos, muitas vezes fala do preço, de facto, do custo que terá realizar esta tarefa, mas, que é uma tarefa que vem há mais de 100 anos, a primeira ideia foi em 1801 que foi lançada, como sabemos, e depois teve várias vicissitudes, não vou contar essa história que todos conhecerão, mas iria frisar uma ideia que não é... Também todos estamos conscientes e que vários investigadores, vários analistas já disseram, que é a questão não está tanto em quanto custa ter o país ter um cadastro, está mais em quanto custa não ter ao país não ter esse mesmo cadastro. Eu acho que isto é uma pedra de toque essencial que deve ser vista. Relativamente ao diploma que nos pediram, sobre o qual nos pediram para nos debruçar, eu tenho dois tipos de preocupações para sintetizar, comum de algumas que o professor Mário Val já apresentou, e teria dois tipos. E as primeiras, digamos, que são relacionadas com o processo de levantamento e registro cadastral, e o conjunto das segundas relacionadas com o processo de planeamento territorial, a qual este instrumento naturalmente tornar-se-á um pilar. E, basicamente, relativamente ao conjunto das primeiras preocupações, estamos a falar dos artigos 12º a 17º, que têm a ver com a legitimidade dos titulares cadastrais, onde se diz, em determinada altura, logo no artigo 12º, que nas situações de comunhão ou com propriedade, qualquer titular, contitular, tem legitimidade para apresentar a declaração de titularidade, estando obrigado a informar os seus consortes ou com proprietários da teoria da declaração. E depois segue-se um conjunto de outros artigos que vêm na mesma linha. E a questão é a realidade do próprio país. Nós sabemos que há áreas do país, que são as tais áreas de baixa densidade. Basta olhar para a área chamada área do Pinhal Interior, mas é apenas um exemplo, não é? Onde muito o cadastro ou o registro das propriedades estão perfeitamente desatualizadas. Onde os próprios proprietários, e como nós sabemos, há pessoas que, porque a imigração nestas áreas começou logo nos anos 50, começou muito cedo, e portanto há aldeias que nos anos 70 tinham 200 habitantes, neste momento têm zero, um, dois, zero. E muitas das propriedades têm coproprietários, têm de facto por herança, estão em nome de várias pessoas. Muitas dessas pessoas já morreram. Os próprios proprietários, porque pagam IMI, porque o cadastro das finanças está atualizado, não sabem a dimensão da sua propriedade, nem sabem sequer onde ela está. Quer dizer, quando são obrigados a pronunciar onde é que fica a sua propriedade, eles não sabem, só sabem que pagam IMI. Eu próprio sou exemplo disso. Pago 10, tenho 10 propriedades no Conselho de Góis, onde não vou há 40 anos, não sei onde é que são, não sei com quem confrontam, provavelmente já morreram, não tenho ideia qual é o tamanho, nem tenho ninguém que me diga onde é que é. Portanto, há um problema de facto operacional para levar a cabo esta tarefa neste sentido. Portanto, julgo que não poderá ser apenas assim, porque quando se diz que é preciso consensualizar, é preciso falar com os confinantes, mas onde é que estão os confinantes? Quem são os confinantes? Os confinantes, provavelmente, estão exatamente na mesma situação, muitos deles. Portanto, relativamente a isto, eu vejo que terá que ser, o cadastro é fundamental, mas terá que haver alguma legislação complementar, inclusive no sentido de algumas destas pessoas poderem abdicar dos direitos da sua terra, incorporar um conjunto nacional, um banco de terras nacional, e portanto, livram-se pelo menos de pagar os IMIs e passam essa responsabilidade para os poderes públicos. Um outro aspecto é basicamente, e para finalizar no fundo, é relacionado com o processo de ainda neste caso, ainda já agora permitam-me voltar atrás, que é no caso do órgão consultivo, que tem a ver com isto, o órgão consultivo e o chamado que está previsto no artigo 90º, o Conselho Nacional de Cadastro, que é proposto, integra um vasto conjunto de entidades, 19 membros, 103 permanentes e 16 não permanentes. Mas eu julgo que, e normalmente não tenho atitudes corporativas, mas julgo que algumas associações profissionais, que não apenas as dos técnicos de cadastro, como a Associação Portuguesa de Urbanistas, de Geógrafos, eventualmente paisagistas, Ordem dos Arquitetos, Engenheiros, eu acho que são perfeitamente conhecedores do problema, do território, têm que ter uma palavra a dizer, têm que estar envolvidos, de algum modo, neste órgão consultivo. Portanto, parece-me que o órgão consultivo já tem, de facto, uma enormidade de pessoas, mas, ainda assim, parece-me que há toda a pertinência que seja alargada. Relativamente ao último ponto que eu trazia aqui, que é relacionados com o planeamento territorial, não me parece que neste diploma esteja muito clara a articulação do CINIC com os IGTs, com os instrumentos de gestão territorial. Há escassíssimas referências no próprio diploma a estes instrumentos. Eu fiz uma procura e, por exemplo, a figura de plano pormenor, que é fundamental também aqui, surge apenas 3 vezes citadas. E não há referência a qualquer outro instrumento que eu me tenha dado conta, nem à REN, nem à REN, que tem condicionantes e que tem que, de facto, ser também refletidas nisto. Um outro aspecto ainda, final, que tem a ver com este processo de planeamento, tem a ver com o acesso à informação do próprio SINIC, porque diz que fala-se no acesso generalizado. Mas não me parece, e já julgo que o meu colega Mário Val também já referenciou este ponto, não parece, do meu ponto de vista, estar claramente definida a forma como essa informação ficará disponível e em condições para os potenciais utilizadores. É uma informação com valor, útil, necessária, e julgo que era necessário clarificar um pouco melhor este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor José Manuel Simões. Dá a palavra agora ao professor Rui Pedro Julião, faz favor.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Só uma pequena correção, peço desculpa, porque sou efetivamente de Lisboa, mas da Universidade Nova de Lisboa, onde o Departamento da Faculdade de Ciências Humanas é da Universidade Nova de Lisboa.
Claro. Muito obrigado. Obrigado.
Digamos que a minha intervenção vai complementar um pouco a dos meus colegas que me antecederam. Não podíamos ter visões muito distintas, porque sendo a nossa matriz de género semelhante e o nosso olhar sobre o território também idêntico, as nossas preocupações naturalmente também são. Por isso, obviamente, concordo que, efetivamente, Portugal é um dos poucos países da União Europeia, ainda temos uma situação grave, que é o facto de não termos um conhecimento adequado sobre a estrutura da propriedade e quem gera o território e quem gera qualquer bem, fazê-lo sem ter conhecimento efetivo do que está a gerir parece muito difícil, e o conhecimento da propriedade ligando as componentes geográficas, localização e configuração e a estrutura de atributos que as caracterizam é efetivamente um bem essencial para esse efeito. Infelizmente, a temática do cadastro apenas nos aparece visível, pelo menos na opinião pública, durante uma época crítica que todos vivemos, que é dos incêndios florestais. Portanto, muitas vezes leva-se a associar a questão do cadastro como sendo apenas relativa a essa matéria, quando na realidade é fundamental, e como já foi aqui anteriormente referido, para vários serviços da administração. Naturalmente, há aqui aspectos muito interessantes nesta proposta de diploma. Aliás, é uma proposta de diploma que foi muito, muito trabalhada. Tive o cuidado, inclusive, de ouvir algumas das anteriores audições, onde foi referido um pouco do processo histórico da criação desta proposta de diploma. Portanto, sem dúvida que ela representa um avanço sobre o atual quadro legal e mesmo sobre o regime experimental previsto no Sinergic, que aliás ontem foi ampliado para 31 de dezembro de 2018, através de uma portaria que foi publicada. Mas, por um lado, tem algumas deficiências que me levam a ter algumas lacunas, e preocupações relativamente a ele próprio, e por outro lado também alguns dos próprios pressupostos de base parecem estar a ser alterados. Aliás, na convocatória e na própria intervenção inicial do Sr. Presidente foi referido que está em discussão pública um pacote legislativo sobre a reforma da floresta, no qual está criado um diploma sobre o cadastro simplificado e um balcão único do prédio, que aliás, a avançar nesses termos, naturalmente, este diploma já não está em consonância com o mesmo, bem como tem-se vindo a ser discutido em vários fóruns a questão da transferência de competências para autarquias locais e, na minha opinião, e aqui digo, obviamente, na minha opinião pessoal e também como representante de um departamento de geografia que tem preocupações a esse nível, aliás, desde sempre o teve, não me parece que haja uma ou outra qualquer entidade dentro da esfera do Estado, da administração pública, que mais próxima esteja do território, que não sejam os municípios e as outras autarquias locais, designadamente as freguesias. Portanto, obviamente, se queremos cuidar do território, temos que o fazer através desta rede, em vez de ter uma entidade central, que sem dúvida tem um papel de coordenação e tem que o ter. Temos em termos operacionais entidades muito mais eficazes, porque no dia-a-dia, efetivamente, cuidam e gerem o território que são os municípios. Por isso, para além daquilo que está previsto neste diploma no artigo 3º, não é? Onde inclusive se fala na questão da integração da propriedade do domínio público aí ao... Os municípios hoje próprios têm uma obrigação que decorre do inventário predial municipal, portanto, que naturalmente tem que ser feito de forma georreferenciada, não vejo outra maneira de o fazer, mas para além disso tem que ter também um papel ativo. Portanto, isto agora já estou a entrar aqui dentro do domínio das preocupações, e esta é uma que não parece muito bem visível neste diploma, que é um papel mais ativo e central dos municípios. Uma outra preocupação, e partilho das questões que aqui foram referidas relativamente à interoperabilidade e que são afloradas no artigo 69, Não percebo o porquê da ausência de uma entidade relacionada com a agricultura, seja o IFAP, seja a Direção-Geral. Portanto, é um aspecto que me parece crucial, porque um dos principais utilizadores também da informação sobre o domínio cadastral é, sem dúvida, as questões relacionadas com a agricultura, seja no âmbito da esfera dos financiamentos através do IFAP, seja através da gestão da floresta, ou neste momento a tutela partilhada do ICNF leva também a envolver aqui o Ministério do Ambiente. Outra questão fundamental é o porquê não estarem mecanismos previstos para a reutilização dos dados sobre a informação da propriedade já existente dentro do domínio público. Ou seja, há várias informação sobre a propriedade dentro do domínio público, que já é do conhecimento do domínio público, já é do nosso conhecimento, e que continua a ter que ser readquirida pelo facto de não poder ser reutilizada. Uma outra preocupação, e vejo com agrado a existência de umas operações de cadastro, também aqui simplificado, digamos, poder sendo promovida por um proprietário de forma isolada. Agora, a forma e o peso que é dado a essas operações parece-me excessivo para um mecanismo que se pretende ser ágil de um registro da propriedade, que parece-me configurar aquilo que é considerado como informação de natureza cadastral e poderá haver aqui uma desarticulação. Depois, uma outra preocupação de fundo que vejo é mais um conselho. É proposto, e sem dúvida que tem que ser acompanhado este processo por um conselho que articule as entidades que têm relevância neste domínio, mas eu relembro que já existe um conselho coordenador de cartografia, já existe um conselho de orientação do Sistema Nacional de Informação Geográfica, no qual têm assento praticamente as mesmas entidades e até mais algumas do que aquelas que estão previstas aqui neste Conselho de Cadastro. Por que não a existência de um Conselho Nacional de Dados Geográficos, que tenha depois secções de especialidade que irão reunir de acordo com as temáticas oportunas? Ou seja, mais um conselho não me parece ser a solução. Se for essa a solução, não percebo porque é que na Comissão Permanente não estão os representantes das regiões autónomas, porque sendo um Conselho Nacional e havendo o regime de autonomia, não percebo porque é que não estão os representantes das regiões autónomas na Comissão Permanente, nem, uma vez mais, representantes dentro do domínio da agricultura. Portanto, e naturalmente, não posso deixar de partilhar aquilo que o meu colega referiu, o assento, obviamente, de ordens e classes profissionais associadas a esta temática, seja no domínio da produção desses dados, seja no domínio da sua exploração, pois, se é para aconselhar, também é importante aconselhar quem são os principais utilizadores, e esses são naturalmente aqueles que estão ligados à gestão e ordenamento do território. Só para concluir, fala-se na questão da definição dos técnicos. Aliás, naquele conselho, peço desculpa, volto atrás um segundo, naquele conselho fala-se na Associação de Profissionais dos Técnicos de Cadastro Predial, que não existe. Portanto, digamos, dentro das ordens profissionais, das classes profissionais, das associações profissionais, não existe. Temos a Ordem dos Engenheiros Técnicos, temos as Ordens dos Engenheiros, temos a Associação Portuguesa de Geógrafos, temos a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, temos a Associação de Urbanistas, etc., a Ordem dos Arquitetos, mas não existe nenhuma associação de técnicos de cadastro predial. Se calhar pelo facto de eles não existirem, embora tenham vindo a ser referidos em vários diplomas, pelo menos desde 1995, com o 172-95. Mas na definição dos técnicos que aqui são previstos é remetido para legislação posterior. Eu tive o cuidado de ver, e sei que existe a Lei 3 de 2015 que regulamenta esta atividade, onde basicamente o objetivo era regular o regime de acesso e exercício da atividade profissional de cadastro predial e define dois perfis. Quem tenha curso de especialização tecnológica é muito bem, porque é importante que haver cursos a nível do 7.3 ou 7.4 que possam fazer este tipo de atividade, ou técnicos do ensino superior que depois tenham que fazer um curso complementar de cadastro. E depois existe uma portaria também de 2015, já do final do ano, que vem regulamentar. Fala em algo que, como geógrafo, peço desculpa, só terminando, se me permite, fala em algo que é do domínio das ciências geográficas. Portanto, é uma expressão vaga e que não me parece ser a mais correta do ponto de vista de quem é da Academia relacionada com a área da Geografia. Muito obrigado e peço desculpa pela demora.
Eu é que agradeço, professor Rui Pedro Julião, da FCSH da Universidade Nova de Lisboa, peço desculpa. Eu queria aproveitar para não referir logo de início, por lapso, esta audição está a ser gravada em vídeo e áudio, transmitida e poderá ser consultada posteriormente na plataforma do Parlamento. Dava a palavra agora ao professor Frederico Mouriçá.
Muito obrigado. Começar por agradecer então, cumprimentar a Comissão Parlamentar, agradecer a oportunidade e o convite que é dirigido a mim pessoalmente e à Instituição Universidade de Aveiro. Vou então dar início à minha intervenção, sendo que eu vou organizar em 5 mensagens, 5 ideias. Número 1. Trata-se de um projeto de lei necessário, de extrema relevância, face ao conjunto de desafios centrais da política pública, particularmente associados ao maior conhecimento do território nacional, à execução de planos e outras ações urbanísticas, a uma tributação eficiente, à valorização da função agrícola e ecológica do solo, à gestão da floresta e ao combate a incêndios. No entanto, como primeira nota, parece-me que surge particularmente focado no solo rústico, sendo que também no solo urbano importa sublinhar que a ausência de informação cadastral surge como uma questão central a resolver. Número 2, é um projeto de lei meritório porque, além de dar sequência à orientação da lei de bases, vem promover a integração de informação cadastral atualmente dispersa entre o cadastro predial, o cadastro geométrico da propriedade rústica, a informação de natureza cadastral, o que só pode gerar um efeito simbiótico invariavelmente positivo na ação pública, até porque fixa referenciais a utilizar por todas as entidades. Notar, no entanto, sobre este princípio de integração que parece-me faltar ainda atingir uma integração conceptual, ou seja, os conceitos na lei de bases são distintos dos referenciais cadastrais utilizados pelas finanças. E eu diria mais grave, a realidade urbana atual teima e resiste em não estar conforme a dicotomia urbano-rústico da lei de bases e urbano-rural das finanças. E, portanto, do ponto de vista conceptual, parece-me faltar aqui uma integração que fica ainda por corrigir. Segunda nota sobre este princípio de integração. Apesar de podermos associar e somar operações sistemáticas e simples, parece-me aqui um contributo muito interessante deste diploma, e referenciando-se às mesmas regras, eu diria que importa assegurar que as responsabilidades da execução do cadastro não se diluem por estas múltiplas entidades. Ou seja, parece-me que é uma tarefa que deve ser assumida e liderada pela Administração Central. Uma terceira ideia associada à questão da publicidade, ou seja, o esforço por disponibilizar e facilitar a informação ao público, sendo que este exercício parece muito interessante e de salutar. E, curiosamente, absolutamente contrário ao que hoje se verifica, à prática atual. Mas, nesse sentido, a opção de não integrar prédios do domínio público neste diploma, tal como o professor Mário Val o dizia, não surge como uma ideia de sinal contraditório? Ou seja, o sucesso das operações sistemáticas não exige contemplar desde já o domínio público? Até porque a questão, na operação sistemática, a questão é de limites, é de extremas de confrontação e, portanto, ao não tratar o domínio público, fica a extrema por definir e, consequente, a operação sistemática fica... Como? Fica automaticamente fragilizada. Uma quarta ideia associada à normativa. Ou seja, há neste documento uma tendência burocrática que, apesar de eventualmente necessária, me preocupa, sobretudo porque pode ameaçar a sua operacionalização. Quanto a mim, as normas técnicas deveriam ser as mínimas indispensáveis para agilizar processos e nunca correr o risco de os inibir. Por exemplo, já atualmente, em exercício profissional tenho verificado isto várias vezes, no quadro das unidades de execução, a realização do cadastro é dissuasora da sua operacionalização, ou seja, para os proprietários, significa tempo, significa atrasos e significa custos acrescidos. Isto pode inibir o processo das unidades de execução. Outro exemplo. O projeto de lei remete para a execução cadastral que seja feita por técnicas habilitadas. Não poderá isto transformar todo este processo num negócio e, ao onerá-lo, inibi-lo? Porquê é que um topógrafo municipal não é suficiente e capaz de executar tal tarefa? Fico com esta dúvida. Em resumo, para fechar, quinta e última comentário. É genericamente reconhecido que o cadastro é elemento central para a ação pública, aliás, parte da sua ineficácia resulta precisamente do déficit e da fragilidade da informação cadastral. Assim sendo, importa questionar porque é que os esforços anteriores, seja o cadastro geométrico da propriedade rústica, de 26 a 94, o regulamento do cadastro predial, de 95, o Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral, de 2006, evidenciaram tantas limitações e constrangimentos. É que, no limite, para mim, a questão não me parece que resolva por via legal. Ou seja, sublinho, este esforço deste diploma parece meritório,
pela integração numa plataforma de informação de base cadastral dispersa, mas a eficácia do SNIC, do Sistema Nacional de Informação Cadastral, depende sobretudo da vontade e da iniciativa da ação pública. A abordagem maioritariamente sistemática e centrada no papel da administração pública exige, para além da base geográfica das correspondentes plataformas tecnológicas, afetação de meios. Temo, deste modo, que o atual projeto de lei, se não for acompanhado da devida afetação de recursos próprios, venha a revelar-se tão ineficaz como os diplomas que o antecederam. Obrigado.
Muito obrigado, professor Frederico de Mouriçá. Passamos agora aos grupos parlamentares que queiram colocar questões ou dar opiniões. Dava a palavra à senhora deputada Emília Cerqueira, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de mais, dar as boas-vindas aos senhores professores, peço Frederico ou Francisco? Eu tenho aqui escrito Francisco.
Foi lápis, é Frederico.
Peço desculpa, eu fiquei na dúvida, confesso, ao professor Rui Pedro Julião, ao professor Mário Val e ao professor Moura Sá, como já tinha dito, e antes de mais agradecer-vos os contributos. Porque esta proposta que o PSD e o CDS apresentaram é, acima de tudo, uma proposta, e daí estarmos a ouvir uma série de entidades, é uma proposta aberta a melhoramentos, naturalmente. Não é uma proposta fechada no sentido de não estarmos abertos a qualquer alteração, portanto, mas pelo contrário, e todos os contributos me parecem úteis e nós consideramos que são úteis, daí estarmos a auscultar estas entidades. E todos os que ouvimos aqui hoje, numa coisa, convergimos na necessidade do cadastro, esta história com mais de 9 décadas e que realmente, Sr. Professor, nos envergonha de sermos um dos 6 países que ainda não tem o cadastro completo, toda a cobertura nacional. Então a região norte, da qual eu sou, é uma situação absolutamente vergonhosa nas situações do cadastro. Naturalmente, houve aqui alguns reparos que consideramos importantes, nomeadamente a integração dos prédios. Pareceu-me que seria importante, e gostava que depois também dissessem, se relativamente aos imóveis de domínio público e privado do Estado, que se refere aqui nesta proposta, que será em diploma próprio, a definir os seus termos, se consideram que através deste diploma, com melhoramentos que ele pode vir a ter naturalmente, se através deste diploma ficaria sanada essa lacuna que consideram, no geral pareceu-me ser transversal em todas as intervenções, que consideram deveria ser sanada. Também julgamos que é importante a vossa sensibilidade quanto à existência, a partir desta proposta, a ser levada avante e aprovada naturalmente, do número único do prédio. Portanto, temos agora aqui um prédio único, porque a nossa realidade, profissionalmente, eu sou da área do direito e, portanto, é um inferno nas áreas que não têm cadastro, por vezes se conseguir atualizar, registar as assinaturas dos confinantes que não existem, que não se sabe quem são, que há 40 anos não se desconhecem, por vezes todos já inexistentes em termos fáticos e, portanto, tudo isto, de vez em quando, e por vezes nós deparámo-nos com autênticos labirintos práticos para se conseguir a legalização e a harmonização da realidade dos prédios com a realidade do terreno e do território. E, portanto, se este número único, por forma a que os proprietários, os confinantes, tenham acesso imediato ao prédio na sua totalidade, até porque atualmente nós temos uma série de plataformas, desde o parcelário, as IFs, já temos uma série de instrumentos e de plataformas que na prática têm estes instrumentos, o que acontece é que não dialogam entre si. Digamos, se este aproveitamento daquilo que nós já temos pode ou não, de certa forma, permitir que o cadastro passe a ser uma realidade em todo o território. Nesta nossa proposta, tentamos fugir um bocadinho e daí talvez haja a possibilidade dos municípios, dos proprietários, de uma série de entidades procederem a esta atualização do cadastro, porque o que aconteceu através do Sinergic e de todas as propostas de cadastro anteriores é que fomos tão ambiciosos em fazer tudo de uma vez muito centralizado ou totalmente centralizado, e isso levou-nos aqui, a que não tenhamos ainda hoje o cadastro de todo o território. E, portanto, o aproveitamento, se consideram ou não, que o aproveitamento de todas estas sinergias, os proprietários, os municípios, possivelmente as comunidades intermunicipais, porque não? Porque hoje são uma realidade, muitas delas, muito importantes em termos do território, da escala, dos técnicos, e fazem serviços muito valiosos nos nossos territórios, principalmente nos territórios de baixa densidade, onde não há o tal incentivo e temos o tal abandono dos 40 anos, que é transversal em muitas das nossas zonas de baixa densidade e do interior, e, portanto, se esta colaboração entre as várias entidades, de forma a que o cadastro vá acontecendo também. Não estamos aqui a excluir, naturalmente, a participação das entidades públicas, não é isso, não é essa a ideia, mas é a ideia de várias sinergias, de várias forças colaborarem, digamos, na realização deste cadastro. E, portanto, gostaria de saber se consideram ou não que esta sinergia de forças e de entidades nesta colaboração pode ser fundamental. Também, naturalmente, que os municípios conhecem melhor que ninguém e, portanto, nós temos essa consciência, aliás, porque o PSD sempre foi, inclusive, um partido de grandes tradições autárquicas, de grande ligação com os municípios e deste conhecimento da realidade através dos municípios e dos nossos autarcas e, naturalmente, que estão, mas não podem ou devem também ser mais uma entidade de colaboração particularmente ativa, neste caso, sem dúvida, nesta informação cadastral, de forma a que, através deste sistema simplificado, mas rigoroso, porque a técnica hoje também o permite, possamos finalmente ter um cadastro. Portanto, se não consideram isso, e também já agora, se consideram ou não que deveríamos proceder ao aproveitamento dos vários sistemas que já existem, por forma a que se conjuguem e com isso consigamos mais facilmente as atualizações cadastrais do que já existe, porque por vezes não existe este incentivo, e também, por outro lado, se não é importante para que tenhamos finalmente um cadastro e que todos tenhamos acesso a ele. Muito obrigado por cá terem vindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Entretanto, chegou também o professor António Vieira e o professor António Bento Gonçalves, do Departamento de Geografia da Universidade do Minho. Queria saudar a vossa vinda à Comissão Parlamentar e agradecer a vossa presença. Talvez antes de outros grupos parlamentares intervirem, gostaríamos de vos ouvir. O que, sim, se depois a Sra. Deputada Emília Cerqueira pretender colocar alguma questão, claro que sim, claro, terá essa oportunidade, como é óbvio, não queremos que fique prejudicada, como é óbvio. E, portanto, a greia que estamos a utilizar é uma intervenção inicial de 7 minutos para cada entidade. Muito obrigado mais uma vez, faz favor.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, queríamos pedir a desculpa pelo atraso. Nós chegamos a Santa Apolónia às 9h30, mas o trânsito estava infernal e daí só termos chegado a esta hora, mas queríamos pedir desculpa. Agradecer o convite que foi endereçado ao Departamento de Geografia da Universidade do Minho para estarmos presentes. A saudar esta iniciativa porque, na nossa opinião, a questão do cadastro é fundamental se realmente queremos inverter de alguma maneira esta situação do desordenamento florestal que temos neste país, mas, e já como uma primeira nota, este ordenamento florestal não pode ser de maneira nenhuma visto à margem do ordenamento do território. Não pode de maneira nenhuma ser visto de uma forma setorial, tem que estar englobado no ordenamento do território. Nesse sentido, a nossa intervenção de 7 minutos iria centrar-se em dois aspectos. Eu iria fazer, tecer algumas breves considerações e iria também tecer algumas breves considerações sobre a proposta de lei do Governo e depois passaria a palavra ao meu colega António Vieira para falar um bocadinho sobre o projeto de lei então, do PSD e do CDS. Dizer o quê? Dizer que, na nossa opinião, e tudo o que nós temos trabalhado neste sentido, vemos com muito bons olhos esta iniciativa que, de alguma maneira, poderá inverter esta situação de um grande desordenamento do território, mas que não pode também ser vista sem pensarmos noutros aspectos, porque por muito que se aposte no ordenamento florestal, se esta iniciativa for vista desgarrada de campanhas sérias e de uma política muito séria na área da educação florestal para os mais jovens, da sensibilização para todos os utilizadores e de formação para os diferentes atores das nossas florestas, dificilmente poderá ter sucesso por muito que se faça. Porquê? Porque temos um país que neste momento funciona a duas velocidades, temos o interior que passa muitas vezes à margem das principais dinâmicas de desenvolvimento, temos um litoral que tem problemas até de excesso de população, temos uma extensa mancha florestal e até temos potencialidade em termos hidrofoclimáticos para ter mais floresta, só que por enquanto não temos sabido gerir convenientemente essa floresta por vários motivos que depois poderemos abordar, mas que está a fazer com que o país tenha um risco gravíssimo de incêndio, de incêndio florestal que todos assistimos anualmente. E nesse sentido, em relação à proposta de lei do Governo, em relação ao artigo 27º, e nós vamos expressar também estas preocupações no âmbito da consulta pública, uma das nossas preocupações é as propriedades que eventualmente venham a passar para a posse da administração pública, quem é que as irá gerir? Porque neste momento as propriedades públicas são geridas pelo ICNF e, como sabemos, em muitos casos a gestão não é a mais adequada. E, portanto, preocupa-nos seriamente a pensar que muito mais propriedade irá ser gerida por uma entidade que provavelmente não dispõe dos recursos humanos e financeiros suficientes para receber mais propriedades que possa vir a gerir. Depois também um aspecto que convinha clarificar nessa proposta de lei é a questão do técnico habilitado para fazer o cadastro. Convinha, por exemplo, definir muito bem, isso não aparece definido, quais são as entidades que têm capacidade técnica e científica para dar a formação das 25 horas. Convinha definir com algum rigor esse aspecto. E em relação agora, para não esgotar o tempo, em relação ao projeto de lei, passaria a palavra ao meu colega.
Muito obrigado, professor António Bento Gonçalves. Só chegou a ser, professor António Vieira.
Bom dia a todos. Não perdendo muito tempo, gostaria então de falar aqui de alguns aspectos particulares que nós vimos neste projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS. Em primeiro lugar, dizer que é um projeto de lei que é relativamente complexo, não propriamente na sua compreensão, mas essencialmente na sua implementação e execução. Parece-nos que em algumas situações ele vai burocratizar um bocadinho este processo que se pretende, ou que é importante que seja ágil, que seja rápido, nomeadamente com criação de novos organismos como o Conselho Consultivo, o Conselho Nacional de Cadastro Predial, inclusivamente a questão da criação de equipas de apoio técnico com técnicos de várias entidades que irão estar responsáveis por este processo, vai ser um processo que certamente irá burocratizar e tornar menos ágil, mais complexo este processo. Portanto, é algo que nos preocupa e que penso que deverá ser melhor um ponto de reflexão. Outro aspecto que nós consideramos, eventualmente não sei se já focaram isto, o facto deste documento, apesar de extenso, não tratar diretamente as questões relativas com os parâmetros técnicos, as especificações de execução do levantamento, vai obrigar a portarias relacionadas com os diversos ministérios que estarão diretamente ligados com este processo, o que, de certa forma, também coloca aqui mais impedimentos a um processo que deveria ser o mais ágil possível. Outro aspecto que nós consideramos que deve ser objeto de reflexão tem a ver com a criação de uma nova profissão, que é de técnico de cadastro predial. E aqui as questões que se colocam têm a ver com o facto de quais serão as competências, essencialmente ao nível da formação que irão ter, quem irá formar estes técnicos, em quanto tempo iremos formar estes técnicos, pensando que isto é um projeto de lei que pretende resolver um problema que é premente. Vamos esperar que os técnicos sejam formados em 2, 3 anos, então estamos a protelar este problema que é urgente por mais tempo. E, obviamente, a questão de quem vai formar, se serão técnicos formados em universidades, em politécnicos, em cursos de formação relativamente curtos, portanto, ou deverão ter já alguma formação específica no domínio de algumas áreas científicas que existem. E, por fim, um aspecto de pormenor, mas que acho que também deve ser tido em consideração, prende-se com, no artigo 16, falam na demarcação dos prédios, do ponto de vista físico. Será que a implementação de um sistema que é essencialmente um sistema, digamos, virtual, digital, vai também obrigar a uma demarcação física dos terrenos, quando hoje em dia, com as tecnologias que temos, penso que poderá não ser necessária esta demarcação com marcos, com outras marcas no terreno, se temos um conjunto de ferramentas que nos permitem fazer essa geolocalização, georreferenciação dos prédios e a qualquer momento no terreno fazer a sua gestão. Portanto, eram estas as preocupações que nós identificámos principalmente relativamente a este documento e que penso que deveriam ser objeto de reflexão e de alguma análise e correção.
Muito obrigado, professor António Vieira. Não sei se a senhora deputada Emília Cerqueira se enfaixou, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Antes de mais, quero agradecer os esclarecimentos que nos trouxe aqui o professor António Bento Gonçalves e o professor António Vieira. Apenas uma ou duas reflexões. Aliás, eu até presumo que já tenham ouvido as preocupações que eu coloquei na primeira ronda, porque, entretanto, sentaram-se logo no início da minha intervenção, mas eu queria apenas deixar uma ou duas preocupações também. Primeiro, fazer a declaração que já fiz inicialmente, que isto é uma proposta aberta e, portanto, estamos aqui a ouvir precisamente para melhorar e também para, em certos, fazer alterações pontuais que se considere que sejam relevantes para que este sistema finalmente exista no nosso país e seja uma realidade em todo o território. Essa, sim, é maior das preocupações. Relativamente à proposta do Governo, que não estamos aqui propriamente em discussão, mas digamos que aproveitar o momento para que dela se fale, nós entendemos no PSD, e presumo que no CDS, porque esta proposta também é conjunta, e portanto, mas não estou mandatada naturalmente para falar em nome do CDS, que a questão é maior que o ordenamento florestal e que este sistema simplificado de cadastro florestal. Nós estamos a falar do cadastro nacional. E a necessidade, se consideram ou não os dois, que a necessidade real é de um levantamento cadastral do país e não só do ordenamento florestal. E não com estas minhas palavras, não podem ser entendidas no sentido de desvalorizar a necessidade do ordenamento florestal, que é fundamental, naturalmente, para que não se fale só desta matéria na altura dos incêndios, é fundamental o aproveitamento, o ordenamento, mas se não é necessário este passo além para que realmente, com a colaboração das várias entidades, se possa proceder a um cadastro do território no seu todo. E, portanto, esta era a pergunta, para além das outras que já deixei e que os seus professores acabaram por ouvir, que gostaria também que fosse objeto de reflexão para este nosso diploma. E muito obrigada, desde já, por terem vindo e pelos esclarecimentos que nos prestaram.
Muito obrigado, Sr. Deputada Emília Cerqueira. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar e agradecer a presença dos nossos convidados e das reflexões que aqui também vieram trazer. Nós, de facto, temos aqui ouvido várias entidades e que têm trazido preocupações comuns e outras diferenciadas e todas elas úteis para a nossa reflexão sobre o assunto que estamos aqui a discutir. Desta sessão tomei nota de algumas situações, nomeadamente a questão dos solos do Estado não estarem, portanto, contemplados neste registro que se pretende fazer. Também a questão dos conselhos consultivos, eventualmente, quer dizer, já há vários conselhos, se devemos criar um novo, se devemos aproveitar, se devemos conjugar, portanto é uma questão que devemos também refletir. E também a questão dos técnicos, que também já foi abordada várias vezes, eventualmente não será necessário criar uma nova profissão, mas devemos aproveitar os técnicos que já existem, competentes para fazer um trabalho deste âmbito. Das várias audiências também se percebe que seria excelente, ou pelo menos não sei se é isso que todas nos transmitiram, mas depois de ter ouvido todas, eventualmente é aquilo que eu desejaria que acontecesse, era que existisse um sistema, uma base georreferenciada do cadastro e com outras informações do território, para obviamente serem aproveitadas na questão do planeamento do território, enfim, em tudo aquilo que diz respeito no ordenamento florestal, na agricultura, mesmo na relação entre as zonas urbanas e as zonas rurais, etc. Também percebemos que há várias entidades que possuem diferentes tipos de informação, outras possuem o mesmo tipo de informação, mas em sistemas diferentes, que muitas vezes os sistemas não são compatíveis, outras vezes conseguem fazer, portanto, a partilha de dados, mas é uma partilha que, portanto, como algumas entidades funcionam, com outras não funcionam, e isto leva-me à pergunta que eu gostaria de vos fazer, como técnicos do território, que é saber se, hoje em dia, tanto quanto eu percebo, os sistemas de informação geográfica permitem uma base, depois com informação em vários layers, geridos até com diferentes acessos à informação que é produzida pelas várias participantes nesse sistema de informação geográfica. Portanto, a pergunta era se, do vosso ponto de vista, seria desejável que fosse para isto feita uma base nova de informação geográfica, de georreferenciada, onde depois todas as entidades que tinham a informação colocariam lá, ou se era, por outro lado, seria mais interessante aproveitar aquela que tivesse em melhores condições, mas pôr todas depois a trabalhar em vários layers nesse sistema de informação geográfica. Era esta apenas a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputadas aqui presentes. Já não estão muitas mais. E cumprimentar também os senhores professores das diferentes universidades, todos ligados também aqui assim à área da geografia, Departamento de Geografia e Planeamento do Território. Agradecer a vossa presença, que vieram alguns de muito longe, como ali os senhores que chegaram de Braga e eu sei o que é entrar em Lisboa de manhã, que também sou do Porto, sou eleita pelo Porto. Dizer ainda que, portanto, agradecer e agradecer também os vossos contributos que vieram esclarecer aqui assim vários, portanto, ajudar a que este projeto de lei possa de alguma forma ser melhorado. Nós sabemos que é inegável a necessidade da realização deste cadastro do território nacional que é mesmo, como dizia o senhor professor, uma vergonha nós não termos este cadastro, que muito nos prejudica, nomeadamente, e eu sei que também este é um cadastro que abrange a parte do urbana, mas dizer também que ao nível do, e aqui se calhar é o que se nota mais, como também já foi aqui dito, ao nível da floresta e dos fogos florestais, florestais que muitas vezes poderiam ser evitados com este tipo de trabalhos, com as coisas mais definidas. Portanto, um trabalho que já há 100 anos que há a tentar fazer-se por falta de, com falta de dinheiro, ou devido à falta de dinheiro vai-se adiando, mas também, como um dos senhores professores disse aqui assim, se calhar o preço de não o termos poderá ser até superior e não é aí que deve ter de ser posta a tónica. Eu queria também colocar uma questão que se prende com a geografia, os departamentos de geografia das diferentes universidades portanto, as universidades no sentido mais lato, se podem ou não trazer mais-valias para a definição do cadastro. Que mais-valias ou de que forma é que poderiam dar esse contributo e se têm meios, quer meios humanos e materiais para poder dar essa ajuda ou se precisariam de outro tipo ou de mais meios para poder proceder a isto. De que forma é que vêem a participação dos departamentos de geografia então para esta definição do cadastro? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Nós temos aqui falta de alguns grupos parlamentares, portanto vamos avançar com o trabalho. Eu gostaria de colocar algumas questões muito rápidas, se me permitirem. Em primeiro lugar, considerar que o cadastro não é a solução para todos os problemas do território, mas faz parte da solução, nomeadamente na questão dos fogos florestais, que é uma questão essencial e que tem vindo a ter uma visibilidade pública e uma pressão grande em termos da opinião pública e, portanto, que é preciso responder, como é óbvio. Portanto, por isso, não pôde em causa a necessidade do cadastro em termos urbanos, mas esse, aliás, os dados que o Diretor-Geral do Território nos forneceu aqui há tempos demonstram isso e que vem na linha daquilo que o professor Mário Val falava, os territórios mais ativos, acho que foi o termo que utilizou, mais dinâmicos, têm um processo de cadastral muito mais dinâmico também e atualizado e, portanto, essa questão não, apesar de ser importante, não é tão premente como na propriedade rústica, sobretudo nos territórios do interior. Ele não trouxe isso, mas ele tem dados, o Diretor-Geral do Território tem dados muito interessantes, nomeadamente nos municípios onde há menor dinâmica económica, são precisamente os municípios onde há menos registro cadastral, portanto, onde a atualização é menor, isso ele tem esses dados muito claros. Portanto, temos uma preocupação particular sobre o problema de cadastral em termos dos territórios do interior, dos territórios rurais, dos prédios rústicos e, em particular, as questões da floresta. Eu gostaria de colocar duas ou três perguntas sobre isto. Em primeiro lugar, o professor José Manuel Simões deu aqui o exemplo particular dele, mas que é o exemplo de milhares de proprietários neste país, sobretudo nas regiões a norte do Tejo, do minifúndio, do microfúndio, em que, em média, cada parcela terá menos do que um hectare. E, portanto, é um drama absoluto a identificação de tudo isso, ainda para mais com o processo de despovoamento que tem vindo a ocorrer e a agravar-se. Fazendo um pequeno exercício que eu gostaria de vos convidar a fazer, que era o seguinte: imaginem o que é pedir a proprietários de cerca de 13 milhões de propriedades, que é isto, mais ou menos estamos a falar, 13 milhões, pedir-lhes, muitos deles com uma média etária elevadíssima, grande parte deles nem sequer vivem nos territórios onde têm essas propriedades. Alguns são imigrados, outros, bem. Pedir-lhes para irem contratar empresas para fazerem processos de georreferenciação daquelas nanopropriedades que eles têm espalhadas por um território muito largo e que frequentemente sem recursos, com muitas dificuldades de recurso, porque esta coisa da pobreza do interior não é uma figura de estilo, existe mesmo, e mais com um problema que é precisamente o problema da zona confinante, portanto da linha confinante, que é tradicional e historicamente conflitual. São as tais pedrinhas, não é? As pedrinhas que estão lá debaixo do mato das silvas, e que um proprietário, na sua boa fé, dirá à empresa que vai fazer a georreferenciação que a linha de marcação é ali, mas depois o vizinho dirá à mesma empresa de georreferenciação que a linha afinal não é ali, mas é acolá. E depois chegam os dois fecheiros ao tal balcão único ou qualquer entidade que vai congregar toda essa informação e aquilo, desculpa a minha expressão, não dá a bota que a perdigota e, portanto, aquilo vai para trás. O que se prevê é que este problema seja resolvido, costumava-se dizer no nosso Aquilino Ribeiro, que era a sachelada, não é? Mas hoje em dia esperemos que seja resolvido nos tribunais. Bem, mas o que será dos tribunais com milhares e milhares e milhares de processos destes nos tribunais? Quer dizer, em primeiro lugar, toda a despesa que inerente a este processo, o que possivelmente irá acontecer é a boa intenção de rapidamente se proceder ao cadastro do território acaba por bloquear nestes problemas. E a questão que eu gostava de colocar era esta técnica, que é, em vez de nós termos uma perspectiva que é a da delimitação, da georreferenciação dos limites da parcela, não bastaria ter um ponto central georreferenciado com indicação de uma área aproximada? Bem, porque o cadastro, este cadastro que nós estamos a querer promover, é no ponto de vista do interesse público. Ora, o Estado não vai negociar parcelas. Portanto, para o Estado, se a parcela tem mais 10 metros para ali ou mais 10 metros para acolá, é absolutamente indiferente. Se algum dia o Estado quiser comprar, vender terrenos, ele próprio promoverá a georreferenciação ou, nesse caso, o privado também poderá fazê-lo com o interesse próprio, aliás, como acontece nas áreas urbanas, em que esse processo acontece. E, portanto, a questão que eu coloco é esta. Seria possível... tecnicamente que, em vez da georreferenciação ser feita pelo limite da propriedade, com todos os aspectos conflituais e complexos que isto tem, mesmo de recursos, de tempo, etc., se não seria mais indicado, no ponto de vista do Estado, já deu a palavra, Sr. Deputado, essa georreferenciação ser feita por um ponto central. Penso que iria eliminar todo este conjunto de aspectos. O outro aspecto que eu gostaria de colocar-vos é o seguinte. Temos vindo a fazer o debate político sobre o problema das propriedades sem dono. Há quem diga que não há propriedades sem donos, o que há é propriedades abandonadas, que é um bocadinho diferente. E a questão que se coloca é se... aliás, acho que foi o professor Jair Simões que colocou essa questão. Se seria mais vantajoso, no ponto de vista do Estado, mas também no ponto de vista da própria gestão do território e dos próprios proprietários, que em vez de haver medidas administrativas no sentido da, vou pôr isto entre aspas, da expropriação dessas terras sem dono, fossem integradas através de uma figura jurídica que poderia ser, por exemplo, do arrendamento compulsivo num sistema tipo banco de terras, em que poderiam ser disponibilizadas, poderiam ser geridas, etc. A terceira e última questão é relativamente ao problema da floresta em si. Na minha opinião, na nossa opinião, com o quadro que nós temos de propriedade, de divisão de propriedade no nosso território, em termos da floresta, que aliás não acontece no resto da Europa. É preciso dizer, por exemplo, que em uma parte importante da Europa, grande parte da propriedade florestal é pública e tem gestão pública e tem grande dimensão. Por razões diversas, históricas e não só geográficas e outras, em Portugal não é assim que acontece. A questão é esta. O processo de cadastro devia, no meu ponto de vista, ter como principal objetivo proporcionar os mecanismos necessários à gestão em condomínio da floresta, à gestão coletiva da floresta. Eu acho que qualquer ideia de transformar a pequena propriedade em grande propriedade por mecanismos de emparcelamento ou outros quaisquer já se demonstrou que são caros, difíceis, morosos e, na maior parte das vezes, não resultam. E, portanto, com certeza, a solução que é adaptável ao nosso caso concreto deste Portugal um bocadinho atlântico e um bocadinho mediterrâneo, como diria o nosso Orlando Ribeiro, é precisamente o da gestão da propriedade em termos de coletivo, poderíamos chamar de condomínio, ou seja, manter a titularidade da propriedade, mas a gestão ser feita por uma entidade acima dessa propriedade e que tivesse capacidade de o fazer. Bem, estas eram algumas questões que gostaria de colocar. Ia passar já a palavra aos nossos convidados. Não sei se há algum em particular que queira falar já, senão faria a ronda ao contrário. Talvez dando a palavra então ao professor Francisco Mouriçá.
Frederico,
peço desculpa. Bom,
obrigado pelas reações, pelas questões, pelas perguntas. Foram bastantes, tentei ir anotando as várias, tentou tentar ser mais ou menos cronológico na reação. Sobre o princípio da integração, a ideia do prédio único que a Sra. Deputada referia parece-me um mérito de salutar e de máxima relevância. Segundo, aproveitar as plataformas que já existem, aliás, aproveitar o que existe num quadro de escassos recursos parece-me sempre um bom princípio do ponto de vista genérico. Não sei se tecnologicamente compatível, mas o exercício em si como princípio parece-me de salutar. Sobre a integração do domínio público, eu diria que é um bocadinho inevitável, porque numa operação sistemática a questão é como é que nós levantamos as extremas de confrontação. Portanto, não tendo o domínio público no diploma, inviabilizamos o próprio processo de operação sistemática. Portanto, eu diria que era um esforço que eu veria com bons olhos. Uma quarta nota sobre a questão deste diploma estar mais focado no rústico, utilizando a nomenclatura da Lei de Bases e não a das finanças, também há aqui esta discrepância, mas mais focado no rústico do que no urbano. Eu diria que integrar o urbano neste SNIC é, eu diria, obrigatório, por uma razão simples, que é, em Portugal nós temos um problema de eficácia no sistema de ordenamento de território, ou seja, os planos publicam-se, mas não se executam. E, portanto, nós temos instrumentos de execução, nomeadamente as unidades de execução. São instrumentos fundamentais e centrais para a qualificação e afirmação de processos de qualificação e de colmatação urbana, hoje essenciais à qualificação do nosso território. E, portanto, ou o SNIC integra o solo urbano, ou então, mais uma vez, inviabilizamos esforços que me parecem também de salutar, nomeadamente apontados pela Lei de Bases, e que na prática constituem aquilo que é apontado na lei como um fundo eco-percoativo, em que o solo urbano, a mais-valia do solo urbano, poderia vir a compensar externalidades positivas do solo rural, conseguindo com isto reequilibrar as funções do solo que, do ponto de vista económico, não têm mesmo valor. Exatamente. Obrigado. Sobre a questão das entidades, essa é a minha grande preocupação, ou seja, a lista de entidades a que o diploma se reporta é muito generosa e muito extensa, sendo que com isto o meu receio é que isto poderá gerar desresponsabilização sucessiva, ou seja, eu acho que ou este processo, repito a nota final que deixei, eu acho que ou este processo é assumido pela Administração Central e liderado pela Administração Central com afetação de meios e recursos próprios, ou então é uma belíssima intenção que não terá o resultado que nós todos queremos que tenha. Sobre a questão levantada pelo Sr. Deputado do PS, pela bancada do PS, portanto, em relação à questão dos técnicos. A minha preocupação aqui em relação aos técnicos é mesmo, eu acho que da experiência que tenho, nomeadamente em unidades de execução, é, falando com proprietários, por exemplo, se um técnico habilitado representa mais custos, então o que estamos a fazer é potenciar uma maior custo e, portanto, a inibir os processos de execução e, com isto, a não avançar para a transformação, o nosso objetivo de qualificação e transformação do uso do solo. Em relação ao papel, o comentário da Sra. Deputada do PCP, peço desculpa, eu não fixei o nome.
Ana Virgínia Pereira.
Obrigado. Em relação ao papel das universidades, eu sublinho aquela ideia de há bocado que me parece mais importante, que é, eu acho que esta responsabilidade tem que ser assumida pela Administração Central. E, portanto, eu acho que esta ideia de afetar meios e recursos é a única forma de contrariar esta tendência de 9 décadas de responsabilização permanente e de ir empurrando com a barriga nesta sensação de que o cadastro é muito importante, mas vamos adiando, é um projeto adiado. Sobre os comentários do Sr. Presidente, sublinho a ideia da importância do urbano. Eu acho que, ao contrário, na introdução reforçava a ideia da importância deste mecanismo para o solo rural. Eu diria que no urbano isto também é um problema. Repito, os unidades de execução hoje não têm o alcance que podem ter, em grande parte, porque o cadastro inibe esses processos de operações ultimamente conjuntas, por exemplo, coisas deste tipo. Segundo, a equação que montou é, de facto, desastrosa, porque a dispersão de proprietários associada a um cadastro em que o levantamento nunca poderá ser transformado num negócio, sobre o risco de inibirmos o próprio processo de execução do cadastro. E, portanto, eu diria que a única solução passível desta resolução, repito a ideia insistindo, é a Administração Central liderar este processo afetando meios. Sobre a questão técnica colocada, eu acho que não há outra forma, sem ser por uma delimitação rigorosa das extremas, até porque num quadro de propriedade o valor do metro quadrado é o que determina, seja o custo, seja o benefício da operação. E, portanto, a identificação de um qualquer ponto e não de uma área, não é? Portanto, de uma área rigorosa, eu diria que teremos que colher o prejuízo dessa abordagem, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista de inibir, mais uma vez, o sucesso da execução, do processo de execução urbanística, nomeadamente através da figura da unidade de execução. Em relação ao Banco de Terras, a mim parece-me um mecanismo muito interessante. Aliás, não creio que teremos que inventar a roda, já existe noutros territórios e, portanto, eu diria que é uma solução muito interessante para, coletivamente, gerirmos um problema que é coletivo. Portanto, obrigado.
Muito obrigado, professor Frederico Mouriçá. Professor Rui Pedro Julião, faz favor.
Muito obrigado. Efetivamente, as questões colocadas foram extremamente pertinentes e vêm de encontro um pouco às preocupações que nós tínhamos expresso. Eu se calhar, em vez de responder isoladamente, não sei se procedentemente tenho que o fazer ou não, iria responder de forma coletiva para simplificar, até porque elas se cruzam, não é? Portanto, a senhora deputada do PC colocou uma questão importante. Portanto, é a importância e a essência do número único de identificação de propriedade? É. Ponto final. Sem um número único de identificação de propriedade não se consegue articular todo o funcionamento dos sistemas. Aliás, o número único de identificação de propriedade já era previsto desde 1995, quando foi criada a figura do cadastro predial em substituição do cadastro geométrico de propriedade rústica, e já desde aí que ele vem sendo definido como um pilar de articulação dos diferentes sistemas de informação. E isto cruza diretamente com uma pergunta que foi colocada pelo seu deputado do PS. Como é que nós vamos articular os diferentes sistemas de informação? É através do número único da propriedade e é também através da lógica das infraestruturas de dados espaciais. Ou seja, mais do que falar hoje em dia de um sistema de informação geográfica e mais do que falar talvez até a designação do próprio diploma esteja incorreta do ponto de vista formal face àquilo que é o paradigma atual das tecnologias, nós temos que pensar numa infraestrutura de dados espaciais do cadastro, onde temos diferentes agentes que têm os seus próprios sistemas de informação cadastral e que nos permitem criar uma infraestrutura de dados cadastrais de âmbito nacional, cada um gerindo aquilo que é da sua responsabilidade, mas todos eles podendo estar articulados e em consonância. Aliás, nós temos no quadro legislativo a Diretiva Inspire, que obrigou à existência de uma diploma também nacional para a regulamentação da infraestrutura de dados espaciais, e era aí que nós devíamos pensar também a gestão da informação sobre a propriedade, dentro da lógica das infraestruturas de dados espaciais. E é aí também que as universidades podem ajudar, ou seja, trazendo conhecimento e potenciando, vá lá, aquilo que são as ideias de quem efetua, digamos, a governação e a gestão global do país na sua perspectiva. Eu estou um pouco em desacordo com o meu colega na defesa tão arraigada da importância da Administração Central. Sem dúvida que ela é um pilar fundamental, porque se alguém tem que assumir a responsabilidade da coordenação do processo é a Administração Central, mas quem tem que assumir um papel muito relevante na sua execução são os municípios e, naturalmente, numa lógica que nós temos de duas regiões autónomas, não as podemos desconsiderar e temos que as ter também presentes neste processo com visibilidade e responsabilidade, e até porque têm uma questão de proximidade que é fundamental em tudo que tem a ver com o território. Relativamente às questões, mais do ponto de vista técnico, eu diria que se numa primeira digamos, ideia e muito rapidamente e de forma célere é fácil gerar um ponto para identificar uma propriedade e que poderá ser um meio para numa situação de caos, sendo que, permita-me a expressão, não estaremos muito longe disso no que se refere ao conhecimento da propriedade, poderia ser uma solução. Digamos que o prejuízo de um avanço por essa via seria bem superior à ideia de ter uma delimitação rigorosa da extrema, mas não podendo ter uma delimitação aproximada da extrema, mesmo que ela gere alguma conflitualidade de interesses nessa. Porque é, na verdade, todo o processo relativamente à propriedade é um processo declarativo. O proprietário declara que tem aquela propriedade, que tem aquela área. Se formos ver os registros que existem, e eu tive o cuidado em termos de fazer um pequeno exercício de cálculo num outro âmbito, que me levou a detectar que, por exemplo, inscrito na matriz das finanças, há municípios que têm áreas que são, salvo erro, agora estou a falar de cor, quase chegam às 70 vezes da sua superfície territorial. Como é possível haver uma superfície matricial 70 vezes à superfície do território? Portanto, algo caótico se passa na gestão da propriedade. Há municípios onde, por exemplo, o número de prédios registados na Conservatória do Registro Predial é superior ao número de prédios registados quer na matriz rústica, quer na matriz urbana. É somatório. Portanto, alguma coisa aqui não bate certo. Portanto, e isto reforça a ideia de termos que ter uma lógica de infraestruturas espaciais para articular o funcionamento destas. Portanto, ou seja, se o ponto numa primeira visão podia ser importante, acho que a delimitação permite-nos ter uma aproximação mais rigorosa àquilo que é a área. Eu não posso deixar de concordar mais com a ideia de que temos que efetivamente suportar uma lógica de gestão em condomínio da propriedade, não é do cujo dono é desconhecido, porque seja no âmbito da floresta, seja noutros âmbitos, mas ela é mais evidente talvez no âmbito florestal, e há mecanismos que já existem, designadamente o caso da GESIF, que já permitem e já funcionam um pouco dentro dessa lógica da atuação. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, muito obrigado. Professor Rui Pedro Julião. Professor Jamel Simões, faz favor.
Muito obrigado. Eu também vou pegar um pouco, cruzando as várias questões pertinentes que foram sendo colocadas, e começaria por duas ou três que já foram aqui também respondidos e com as quais eu estou inteiramente de acordo. Tem a ver, o número único também acho que é fundamental neste processo, da mesma forma que a integração de tudo o que é imóveis de administração pública, sejam eles de caráter público, sejam eles privados, também tem que fazer parte desse sistema. E julgo que essa será, porventura, admito, desejo que o seja, uma das tarefas mais fáceis, porque admito que o Estado, uma administração responsável, sabe exatamente, melhor que o cidadão, onde é que estão exatamente os seus bens que possui. Também me parece que neste processo as câmaras municipais e as juntas de freguesia têm que ter um papel muito relevante. Pese embora, neste domínio concreto, dada as características de muitos concelhos, o conhecimento do território e desta situação em concreta também não é muito aprofundado, mesmo ao nível municipal, mas acho que tem que ser a esse nível. Acho que a integração dos vários sistemas, dada a dificuldade de montar todo esse sistema, que é o sistema nacional, eu acho que temos que olhar para aquilo que para a informação que já existe, sem prejuízo de, na montagem desse sistema, termos de facto um conjunto de resíduos e uma ficha de informação georreferenciada, mas temos que olhar para aquilo que decorre já da compatibilização dos vários sistemas. Há informação redundante, mas há muita informação, julgo que é por aí, que tem que ser útil. Depois temos de ter, provavelmente, uma espécie de... Quais são as prioridades? Vamos lá ver. As prioridades, do ponto de vista do cadastro, ele é fundamental em todo o território. Era importante. Mas há locais onde é mais prioritário, de verdade, que outro. Quais são esses locais? São, de facto, as áreas urbanas e hiperurbanas e são aquelas onde a gestão florestal e os incêndios têm maior incidência. Porventura, há outras áreas onde, infelizmente, não acontece nada. Não acontece nada porque o país foi-se esvaziando, porque o interior foi-se degradando e, portanto, mudou o país também, ele mudou nos últimos anos. Eu acho que é por aí que temos que começar a atacar o problema. O Dr. Pedro Soares há pouco falava aqui da questão das propriedades sem dono, do Banco de Terras que eu tinha referenciado, porque, e da gestão em condomínio da floresta. É, de facto, uma política paralela. Quer dizer, nós estamos a falar de uma política de solos, uma política de gestão do solo, não é? Nós sabemos que o direito português é, basicamente, nós somos proprietários do solo. Noutros países são proprietários do uso do solo. Isso teria resolvido grande parte destes problemas se fosse assim. Mas não é. O nosso direito, de facto, é um direito que vem do tempo do romano e é deste tipo. Mas eu acho que tem que ser feita alguma coisa paralelamente. Paralelamente no sentido de resolver os problemas, e é pela política de solos e pela gestão de solos. Porque o problema maior será sempre aquele que eu há bocadinho frisei, e até com o caso pessoal, que é apenas exemplificado para se perceber melhor, que de facto vai ser uma tarefa gigantesca em muitas áreas identificar os proprietários reais e os limites da propriedade. Do próprio e dos confinantes, porque as situações são de facto as mesmas, e nós temos de ter a noção que em muitas destas áreas havia até esta ideia que era os terrenos agrícolas muitas vezes eram herdados em copropriedade. Ou seja, a mesma parcela muitas vezes ficavam, porque era a área rural, era mais importante que a floresta, ficava em vários, ou em nome de várias pessoas, não é? Hoje em dia esses terrenos agrícolas já são florestais, já são naturalizados, porque há 30 ou 40 anos que estão abandonados. Portanto, esse é o problema maior que nós temos. Relativamente, só para terminar, relativamente a uma outra questão que também foi colocada pela senhora deputada do PCP, que é dos departamentos de geografia e das universidades, no fundo, de uma forma mais genérica, o que é que, naturalmente, o que nós podemos afirmar é que temos interesse, temos competência interna e das pessoas que formamos para serem envolvidas neste processo. Agora, se nos perguntam se temos condições materiais, é preciso olhar para a realidade das universidades. Uma boa parte do orçamento que nós temos já não vem do orçamento do Estado, são receitas próprias com grande dificuldade. Agora, achamos que, naturalmente, pela especificidade até dos convidados que estão aqui, temos competência específica, temos interesse, achamos que temos uma palavra a dizer e gostaríamos de estar naturalmente envolvidos no processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor José Manuel Simões. Professor Marival, faz favor.
Muito obrigado pelas vossas questões. Tentar também resumidamente e talvez agrupando as questões, responder brevemente. Portanto, na intervenção inicial falei da importância de colocarmos os prédios do domínio público no cadastro, isso parece-me que tem toda a vantagem. E agora talvez versasse a questão da administração central e da administração local. Eu também defendo que, na verdade, a descentralização das competências tem que ser acompanhada por envelopes orçamentais, financeiros, não é? Porque se deixarmos apenas na administração local, a verdade é que alguns municípios terão mais interesse, estímulos, etc., ou eventualmente zelo, mas eu não creio que até seja isso, para fazer esse cadastro, e outros não, e portanto continuaremos a dizer assim daqui a uns anos. Já passaram não sei quantos anos e o nosso cadastro é parcial, mas vamos tentar resolver isto de uma certa maneira. Portanto, eu sou favorável não apenas a que a Administração Central seja, forme o Conselho, mas que tenha outro tipo de funções mais fortes e condutoras, embora eu acho que tenha que ser feito realmente ao nível local. É ao nível local que ele tem que ser feito, mas o Estado não pode colocar-se na posição apenas de coordenar, acompanhar. Penso que terá que ter outra, a Administração Central terá que ter outra função. E ter a noção que isto pode representar um custo, um encargo. Se calhar as finanças cobram um FII por cobrarem o IMI, não é? Se calhar há aí alguma margem, não faço a mínima ideia. Provavelmente não há margem lá de nenhum, mas seria outro ponto. Temos que inventar. Segundo ponto, a questão do cadastro, eu estou bastante de acordo com o Dr. Pedro Soares disse, o cadastro não vai resolver todos os nossos problemas. Também acho que aqui à volta da mesa já não estamos de acordo, estamos de acordo que, evidentemente, pode ser uma solução, mas não é a solução, porque elas vão ter que ser várias as soluções. Mas este ciclo que temos, o cadastro, não temos cadastro, despovoamento, problemas ambientais, na verdade nós estamos a entrar numa bifurcação, uma parte do território ou não se consegue desenvolver ou vai ser devolvido à natureza. Isto custa dizer porque isto é devolvido de uma forma desorganizada, que depois gera estes problemas no verão, mas que são problemas muito complexos, mas na verdade é isso que está a acontecer, estamos a devolver territórios à natureza, não queremos admiti-lo. Mas está a acontecer, talvez por incapacidade, também não vou aqui discutir isso. Por isso parece-me que a ideia da gestão em condomínio, que tem alguns problemas, apesar de tudo, é uma solução que poderia obviar grande parte dos problemas ligado ao banco de terras. E eu sou, também me parece que isso é interessante. A questão do cadastro ser muito rigoroso, ou ser um ponto e uma área. Eu creio que em Espanha nós temos sistemas que se utiliza o ponto e uma área aproximada. É muito vantajoso para a cobrança da receita fiscal. Pronto, é vantajoso. Sabes quem é a pessoa, sabes onde está, tem-se uma área. Eu não sei, talvez tenha uma posição, digamos, aqui a meio caminho entre o muito rigoroso e o ponto área, que é entre ter uma coisa perfeita que não vai estar feita, temos que admitir que são 13 milhões, entre ter uma coisa perfeita, útil, que não vai estar feita, ou ter uma coisa aproximada, eu talvez considerasse interessante esta versão aproximada, que teria que estudar também um pouco mais do ponto e da área, implicando sempre que houvesse mudança de uso do solo, um levantamento e demarcação rigorosa da propriedade. Sempre que houver transformação do uso do solo. Nem por mínima que seja. Eu acho que aí ficamos rapidamente com o cadastro. Se calhar com um custo aceitável. Ok, não é muito bom para fazer certas... mas penso, nas unidades de execução, obviamente tinha que se fazer o cadastro. Noutros casos, nestes territórios que estão adormecidos, eles vão precisar de outras coisas que não seja o cadastro, mas acho eu, mas pronto. E portanto, eu penso que se calhar se tivéssemos as duas velocidades ou duas formas alternativas de chegar um dia a termos realmente um cadastro, talvez pudesse ser interessante. Finalmente, o último ponto. As universidades estão terrivelmente esmagadas por orçamentos. Eu assinei hoje um manifesto, assinei um manifesto que hoje dará entrada e discussão aqui na Assembleia. Se calhar o reitor não vai gostar muito, mas pronto, paciência, também não tenho que estar sempre do lado do reitor. As universidades neste momento são obrigadas a gerar receita, ponto final. Se não, têm que fechar as suas portas. Isto é o nosso caminho. Portanto, tudo o que seja fazer a mais, nós dizemos sim, e assim a perguntamos, e onde é que está... Em que fundo é que nós vamos ter que buscar isso? Mas terminaria dizer que temos interesse e temos conhecimento. Muitos cursos, incluindo, pelo menos falamos dos nossos da área da geografia, mas muitos cursos também têm desenvolvido hoje tecnologias muito sofisticadas de levantamento, desde a análise de imagens de satélite, a utilização do UAVs, que são vulgo drones, tudo isso hoje faz parte das metodologias de ensino na maior parte dos cursos de geografia e ordenamento e planeamento. Claro que há problemas para levantar os UAVs em certas áreas, isso é correto, mas pronto, há algumas questões. O que eu penso é que os dados, e penso que esta comissão um dia falará também disso, os dados devem ser abertos. Isto hoje é um ponto absolutamente essencial. O sistema não pode ser fechado apenas aos consultores. Hoje nós estamos numa fase de produção de dados abertos. Uns já chamam o Big Data. Isto tem implicações sociais e políticas que não estão a ser devidamente equacionadas pela nossa sociedade. Basicamente estamos preocupados com as dimensões mais tecnológicas, chamamos cidades analíticas. Vejam bem, como uma cidade pudesse ser analítica quando temos diferenciação, diversidade, segregação, a cidade não é, é tudo menos analítica. Eu acho que os dados devem ser abertos e todos devemos poder utilizar. Eu acho que a ideia de termos a interoperabilidade e a dados abertos é também necessária, não só para a investigação, como para o cidadão poder ter mais informação e decidir em conformidade as suas opções. É isso. Obrigado.
Obrigado, professor Marival. Professor António Vieira, professor Bento Gonçalves, como queira.
Muito obrigado. Sem tentar, tentar não repetir o que os meus colegas já disseram, porque concordo genericamente com o que foi dito, dizer, e começando pela última questão da senhora deputada Ana Virgínia Pereira, dizer que também fui mandatado pelo senhor presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos para dizer que, para além das universidades, como já foi manifestado também, a APG está disponível e tem todo o interesse em participar e colaborar nestas questões. Depois dizer o quê? Que, para além de tudo o que foi dito, tem que haver, sem isso não vamos a lado nenhum, uma verdadeira vontade política, porque inquestionavelmente, e de alguma maneira, repetindo o que foi dito, isto vai implicar grandes custos, grandes encargos e muita paciência que não se pode esgotar em ciclos eleitorais. Só a título de exemplo, posso dizer que eu e o meu colega acabamos de colaborar com a Câmara Municipal de Guimarães, que nos pediu uma coisa tão simples como cadastrar, ou supervisionar, o cadastro 700 hectares às portas de Guimarães, na Serra da Penha, um local altamente valorizado, em que, teoricamente, os proprietários abriam as suas propriedades. Demorou 6 meses a cadastrar 75% e não se conseguiu encontrar os proprietários de 25%. Conseguiu-se identificar ainda, para além desses 75% que foram georreferenciados, conseguiu-se identificar mais 37 proprietários, mas não as propriedades desses 37 proprietários. Portanto, veja-se que estamos a falar de uma área de 700 hectares às portas de Guimarães e uma área altamente valorizada. Não estamos a falar do Conselho da Pampilhosa da Serra, que eu me permito falar porque sou originário de lá, ou de Góis, ou de por aí fora. Portanto, estamos a falar de uma área às portas de uma cidade importantíssima de Portugal. Depois dizer o quê? Na nossa opinião, o cadastro tem que ser para todo o território, porque se pensarmos mais uma vez na questão dos incêndios florestais, sabemos que 90% dos incêndios são nas áreas de interface e, portanto, essas áreas são prioritárias, mas depois o 1% do número de incêndios que ocorrem nas áreas rurais profundas é que queimam 90% da área. E, portanto, os grandes incêndios não são nas áreas das cidades. Portanto, isto é importante. Depois, em relação ao que o Sr. Presidente, à questão que colocou, é claro que quando não é possível ter limites, ou limites rigorosos, mesmo conflituantes, mais vale ter um ponto. Agora, se pensarmos na tal gestão coletiva, podemos pensar uma coisa: 100 metros de comprimento, 10 metros de indecisão, isto implica uma quantidade de eucaliptos que pode gerar conflitos tremendos entre dois proprietários. E mesmo nesta gestão coletiva tipo ZIF, e as ZIFs são boas, já o engenheiro Moreira da Silva as preconizava nos anos 60 e só depois, muito mais à tarde, 40, 50 anos depois é que se vieram a materializar, têm que ser melhoradas, mas mesmo nesse tipo de gestão, esses 10 metros em 100 ou em 50 de comprimento podem gerar conflitos tremendos na repartição dos lucros dessa gestão coletiva. Portanto, eu concordo a 100% que quando não há a possibilidade de ter limites, mais vale ter o ponto, mais vale ter a mancha. Agora, sempre que for possível ter o limite, mesmo que seja um limite conflituante, mesmo que seja um limite que pode gerar algumas dúvidas, eu acho que é imprescindível. E passava a palavra ao meu colega.
Faz favor, Sr. Professor.
Se me permite, então, também pequenas notas, referir que muitas das questões que foram referidas pelos meus colegas, concordo com elas, nomeadamente a questão do desenvolvimento de uma infraestrutura de dados espaciais é fundamental, permite a colaboração de todos os sistemas de informação de uma forma mais ou menos expedita que já existem, portanto não há que replicar a informação quando ela já existe. Na questão que referiram também o professor Rui Pedro Julião, É importante que haja uma coordenação da administração central, mas que depois seja vertido para os municípios que estão diretamente no território e que podem desenvolver essas atividades. Penso que a Direção-Geral do Território é fundamental depois para o processo de validação, de articulação de todo este processo. É a instituição por excelência que deve aqui estar presente. Relativamente à questão do ponto, apesar de ser um aspecto de sumenos, pegando no exemplo que tivemos na Penha, é preciso referir que de todas as propriedades que nós levantámos corretamente, não houve identificação de problemas de sobreposição. Todos os proprietários estavam de acordo com o que foi representado em termos de levantamento. E, portanto, isso é um aspecto interessante, embora seja uma área que à partida não seria muito conflituante, mas penso que as questões dos problemas é preferível que se resolvam logo do que se deixem para depois. E neste sentido, com a qualidade de instrumentos de informação geográfica que nós temos agora, seria, na minha opinião, não seria correto estarmos a ir pelo facilitismo e de querer fazer as coisas depressa e menos bem do que ter um cadastro efetivamente, na verdadeira acessão da palavra, correto ou o mais correto possível, mesmo que hajam aspectos que depois terão que ser lidados nos tribunais, etc. Portanto,
agradeço. Muito obrigado, professor António Vieira. Senhora Deputada, pretendia dizer alguma consideração, muito rápida, 30
Senhor
segundos.
Presidente, estou fora completamente já dos calendários, portanto, como me atrasei, fico caladinha e aplaudo.
Terá a oportunidade de falar, com certeza, noutro momento. Vamos dar, então, encerrada a nossa sessão, agradecendo mais uma vez. Mas isso faremos a seguir, está bem? Agradecer mais uma vez a todos os professores que aqui estiveram, os nossos convidados. Muito obrigado pela vossa participação, que foi essencial. Eu acho que esta sessão foi muito interessante. Abriu-nos também muitas perspectivas para este processo legislativo que está em curso e esperamos poder contar com a vossa colaboração noutras oportunidades. Muito obrigado. Senhores deputados, pudessem esperar um bocadinho para depois falarmos aí sobre outras matérias.